Então, meus amigos, idade antiga, antiguidade oriental, nossa primeira aula do curso. E qual é a lógica, qual é a organização do nosso curso mesmo, do nosso método? A gente começa de que jeito? A gente começa cantando. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos cantar o Hits do Chico da Antiguidade Oriental. Vamos nessa? Para quem não conhece ainda, esse é o Chico Neto, que vai estar aqui com a gente durante as aulas. E agora vamos, então, de Antiguidade Oriental. Canta junto, hein? Aí onde você está, onde quer que você esteja, canta junto com o Chico. Vamos nessa, porque tem que participar, né? Não basta ficar olhando, tem que participar, tem que cantar junto. Com o fim da pré-história, vem a idade antiga, é a antiguidade oriental. Egito e Mesopotâmia, é no crescente fértil, com Nilo, Tigre, Eufrates, coisa e tal. Tem servidão coletiva e a teocracia, poder criminal. Também o politeísmo e a sociedade estamental. E os fenícios então, alfabeto e navegação. Os hebreus um só Deus irão ter, e os persas dinheiro e poder. E os fenícios então, alfabeto e navegação. Os hebreus um só Deus irão ter, e os persas dualismo religioso e poder. Mais uma vez, com o fim da pré-história, vem a idade antiga, é a antiguidade oriental. Egito e Mesopotâmia, é no crescente fértil, com Nilo, Tigre, Eufrates, coisa e tal. Tem servidão coletiva e a teocracia, poder divinal. Também o politeísmo e a sociedade é estamental. E os fenícios então, alfabeto e navegação. Os hebreus um só Deus irão ter, e os persas dinheiro e poder. E os fenícios então, alfabeto e navegação. Os hebreus um só Deus irão ter, os persas dualismo religioso e poder. Aê, muito obrigado pelas palmas. Palma para quem cantou junto. E aí está, então, o nosso Hits do Chico da Antiguidade Oriental. E vamos agora decifrá-lo? Vamos agora, então, parte por parte dele? É para isso que nós estamos aqui? Então, vem com o Chico. Com o fim da pré-história, vem a Idade Antiga. É a Antiguidade Oriental. Cara, olha só. Quando a gente fala de Idade Antiga, existe uma divisão tradicional que é feita. Nós falamos em Antiguidade Oriental e Antiguidade Clássica. Quando falamos de Antiguidade Oriental, tem uma série de civilizações incluídas, que são consideradas as primeiras civilizações. E a outra parte é a Antiguidade Clássica. O que é a Antiguidade Oriental? Principalmente estas cinco civilizações. Tem outras também, evidente, mas essas são as cinco que são estudadas, as cinco que têm uma cobrança, uma ocorrência nos vestibulares. Mesopotâmia, Egito, Fenícios, Persas e Hebreus. Enquanto que Antiguidade Clássica é Grécia e Roma Antiga. Chamadas de clássicas, Grécia e Roma Antiga, pela quantidade muito significativa de heranças culturais deixadas, né, para a civilização ocidental atual. Vamos lá. Egito e Mesopotâmia é no crescente fértil, com Nilo, Tigre, Eufrates, coisa e tal. Então, há uma grande ênfase dentro da Antiguidade Oriental nessas duas civilizações, Egito e Mesopotâmia. Pode cair uma questãozinha na tua prova sobre persas, sobre hebreus, sobre fenícios, sim.
mas a chance maior desse conteúdo aqui aparecer é em Egito e Mesopotâmia. Egito e Mesopotâmia são civilizações que estão na chamada região do Crescente Fértil, que é a região que abrange desde os vales dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, até o vale do rio Nilo, no Egito. Nesta região, galera, então, a grande ênfase, o grande elemento é civilizações que surgem devido à presença de grandes rios. Civilizações que surgem relacionadas à existência de grandes rios. Bom, por exemplo, em uma frase famosa do historiador grego chamado Heródoto, a respeito do Egito, Heródoto, que é considerado o primeiro historiador, o pai da história, Heródoto disse que o Egito é uma dádiva do Nilo. O que ele quer dizer com isso, né? Qual é o sentido disso? Provavelmente, se não fosse a existência do rio Nilo, não haveria a civilização egípcia ali naquele lugar, não surgiria uma civilização no meio do deserto. Então, são civilizações que têm a sua relação total, a sua origem totalmente relacionada à existência de grandes rios. Por isso, civilizações hidráulicas. Elas podem aparecer assim, civilizações hidráulicas. Hidráulicas? Opa, civilizações da água. Ou ainda, civilizações de regadio, devido a esse vínculo com a existência dos grandes rios, como nós já comentamos. Certo? São civilizações também cuja sua origem tem ligação com a necessidade de haver uma conjugação da mão de obra para se fazer trabalhos que pudessem permitir uma melhor utilização da água dos rios. Eram necessárias fazer obras como barragens, diques, represas, e para isso é preciso de muita mão de obra. Então é preciso conjugar esforços. Então, civilizações que surgem próximas a rios, dependentes de rios, e onde vai haver uma conjugação de esforços de mão de obra para se fazer grandes construções que pudessem permitir uma melhor utilização da água dos rios. Obviamente, civilizações também ligadas à agricultura. Afinal de contas, o que faz as pessoas terem interesse em parar naquele lugar é a existência dos rios, a possibilidade da prática agrícola. Beleza? Vamos lembrar que tanto o Egito quanto a Mesopotâmia, tanto o rio Nilo quanto os rios Tigre e Eufrates, passavam por cheias, enchentes periódicas, né? E essas enchentes, se por um lado podiam ser avassaladoras, por outro lado, elas geravam uma preparação das terras para a agricultura, né? As terras úmidas, que recebiam a adubação natural, humus, né? Então as próprias enchentes acabavam tendo a sua utilidade. Tem servidão coletiva. Gente, servidão coletiva é a base do trabalho nestas civilizações. Chico, não tem escravidão? Tem. Tem escravidão no Egito, tem escravidão na Mesopotâmia, mas a principal forma de trabalho é a servidão coletiva. O que é a servidão coletiva, galera? Basicamente, significa que a população é servil, a população serve o governo. Então, a população no Egito deve servir ao faraó, a população na Mesopotâmia deve servir ao imperador, nos momentos em que a Mesopotâmia estava unificada em forma de império. A Mesopotâmia, ela tem oscilações ao longo da sua história, tem momentos de fragmentação, momentos de unificação, mas independente disso, é servidão coletiva. A população paga imposto para o governo em forma de trabalho. Faz parte também da servidão coletiva o lance de as terras pertencerem ao Estado, as terras estarem nas mãos do Estado, as terras são controladas pelo Estado. Então, a terra não é uma propriedade privada de um camponês ou outro, a terra está nas mãos do Estado. Beleza? Mas tem escravidão? Tem. Tem escravidão. O que a gente tem que lembrar é que, apesar de haver escravidão, ela não é a mão de obra predominante. A mão de obra predominante é a mão de obra servil, certo? E importante também dizer que estes servos, eles podem trabalhar tanto na agricultura, como geralmente trabalham na agricultura, como podem trabalhar nas grandes obras também. Se pegar o caso do Egito mais uma vez, em época de cheia, muitas vezes os servos, os camponeses, eles trabalhavam em obras, em construções. Quando a cheia terminava, estes servos muitas vezes voltavam para trabalhar na agricultura, nas margens, né, nas proximidades do Rio Nilo. E a teocracia, poder divinal. Como assim, Chico? Vamos lembrar que nós temos uma mistura, teocracia significa isso, uma mistura entre política e religião. Poder político e poder religioso estão misturados. Ou seja, no Egito, o faraó, tostando aqui o exemplo do Tutancâmon, o faraó menino, ele é um deus. Ele não é simplesmente um líder político, ele é um deus. Na Mesopotâmia, o imperador, os líderes, eles não são exatamente deuses, mas são considerados representantes dos deuses. Então, o Hammurabi, o mais famoso imperador, né, na Mesopotâmia, o imperador babilônico, ele é considerado um representante dos deuses. Então, essa mistura de política e religião está presente. Por falar do Hammurabi, super importante, ele é muito citado nos vestibulares. Vamos lembrar do Código de Hammurabi, que é considerado o primeiro código de leis, né, da história, feito em escrita cuneiforme. Né, provavelmente a primeira forma de escrita também, né, lá na Mesopotâmia, é uma escrita feita em tábuas, em placas de argila. Vamos lembrar que o Código de Hammurabi, ele é baseado na chamada Lei do Talião, que é a lei do tal qual, a lei do famoso olho por olho, dente por dente. Se você fizer tal coisa, vai receber uma punição equivalente ao que você fez. Mas, Código de Hammurabi é bem cobrado, o Chico já disse, vai repetir. Esse olho por olho, dente por dente, nem sempre era bem assim. Dependia qual era a posição social da pessoa. Por exemplo, a punição para um nobre não vai ser igual à punição para um escravo. A punição para uma mulher não vai ser igual à punição para um homem. Existem diferenças. Então não são leis que trazem um princípio de igualdade. Apenas são leis que regem a sociedade, mas que demonstram uma desigualdade social bastante presente. E detalhe, no Código de Hammurabi também a gente percebe questões religiosas, crenças, não é tudo racional ali. São leis do Hammurabi, são sentenças do Hammurabi. Então tem sentenças do Hammurabi, por exemplo, que recorrem aos deuses. Por exemplo, se tu se jogar no rio e não morrer afogado é porque tu é inocente. É porque os deuses te salvaram, porque o rio te salvou. É uma coisa que, né, não é racional, mas é um exemplo de artigo do Código de Hammurabi. Tá? Então, percebe-se até mesmo no Código de Hammurabi, são leis do Hammurabi, ok? Mas percebe-se ali, então, essa mistura de política e religião, porque as leis, elas têm muitas vezes também esse fundamento religioso. Também o politeísmo e a sociedade é estamental. Vamos lá, vamos por parte. Politeísmo, galera. O que significa politeísmo? A crença em vários deuses. Tanto o Egito quanto a Mesopotâmia eram politeístas. O Egito é aquele politeísmo antropozoomórfico. O que quer dizer isso? Deuses com forma, mistura forma humana e forma de animal. Antropo, homem. Zoo, deu, animal, antropozoomórfico, homem, animal, forma, forma de homem e animal. Então, a mitologia egípcia é repleta da questão do politeísmo antropozoomórfico. Já na Mesopotâmia, o politeísmo é antropomórfico, ou seja, deuses com características humanas, mas sem o lance da mistura com o animal. Evidente que falar da religião no Egito é lembrar da crença na vida após a morte, estava presente. É lembrar do fato de que os egípcios acreditavam que havia um julgamento final, um julgamento em que haveria a definição, em que o seu coração seria pesado, como a gente pode ver aqui nesta imagem, o seu coração seria pesado, teria o seu peso comparado ao de uma pena, para ver se teu coração era leve e tu teria direito à vida eterna, à vida após a morte. E ligado a isso, evidente, está o processo de mumificação, um dos elementos mais famosos, né, da história, da mitologia egípcia. A crença de que, sim, você pode ter direito na vida, pode ter direito à vida após a morte. Pode ter. Se você passar no julgamento, se você for absolvido. E por isso, a questão da mumificação. Porque acreditava-se que o corpo, ele serviria de um abrigo para a alma na eternidade. Então, o corpo tinha que ser preservado para que pudesse se reencontrar com a alma na eternidade. Evidente que isso acabou dando aos egípcios uma gama de conhecimentos de anatomia, de conhecimentos médicos, devido a esse contínuo processo de mumificação. Citamos ainda, lembramos ainda das pirâmides, né, galera? Vamos lembrar das pirâmides como sendo túmulos dos faraós, né? Locais aonde seriam depositadas as tumbas dos faraós e das suas famílias, das pessoas mais próximas a eles. Então, é mais um elemento relacionado nessa crença da vida após a morte, tão marcante e bastante cobrado nos vestibulares em relação aos egípcios. E o que significa sociedade estamental, Chico? Uma sociedade sem mobilidade social. Uma sociedade onde você nasce numa classe social e ali você permanece. A chance de você subir, de você mudar de classe, é quase zero. Então, uma sociedade definida por nascimento e por parentesco. Quanto mais próximo, quanto mais forte, maior for o teu parentesco com os poderosos, mais poderoso você é. Uma sociedade, então, que não tem absolutamente nada a ver com mérito, com a ideia de vou subir alguns degraus, vou evoluir, né? Rarissimamente isso aconteceria. Certo? Vale citar aqui dentro da sociedade egípcia, além da nobreza, do clero, que é muito forte, dos servos e dos escravos, vale citar uma galera que são os escribas. Os escribas têm um papel bem importante, são os responsáveis pela escrita. E eles têm um certo patamar aí relevante dentro da escala social egípcia. Tá? E os fenícios, então? Alfabeto e navegação. Cara, estudar os fenícios para o vestibular não é complicado, porque a cobrança sobre eles é bastante limitada. Os grandes destaques dos fenícios. O fato de que a região onde começou a civilização fenícia, que corresponde ao atual Líbano, era uma região ruim para a agricultura, uma região que não era boa para a agricultura, uma faixa estreita de terra, mas que tinha uma quantidade significativa de árvores, cedro do Líbano, que você vê aqui na bandeira, né, do Líbano atual. É a região do Líbano, né? E com estas árvores, eles produziram embarcações e começaram a navegar pelo mar Mediterrâneo, estabelecendo comércio pelo mar Mediterrâneo. Os fenícios viraram grandes comerciantes marítimos. E, inclusive, foram fundando colônias. Eles saíram aqui, da onde começaram, e foram fundando colônias em várias partes. Ocuparam muitos territórios aqui no norte da África, por exemplo. Cartago, lembra de Cartago aqui, ó? Inclusive, mais para frente, vai haver uma guerra entre Cartago e Roma. Então, os fenícios se expandiram. Começaram aqui, mas se expandiram através do seu comércio marítimo. E por causa do comércio internacional que os fenícios desenvolveram, eles vão acabar desenvolvendo também um alfabeto fonético, símbolos que representam sons, uma forma mais fácil de registrar as informações, uma forma mais fácil de mandar mensagens, registrar quanto que aquele cara me deve ou quanto que eu devo para ele. Então, esse alfabeto fenício, alfabeto fonético, é uma grande herança cultural, porque vários outros alfabetos vão acabar se inspirando no alfabeto fenício. Como, por exemplo, o alfabeto grego e o próprio alfabeto romano, latino, que nós utilizamos. Os hebreus, um só Deus irão ter. Chico, o que eu tenho que lembrar dos hebreus? Essa frase do Rito do Chico, fundamental. O fato de que os hebreus, eles foram os desenvolvedores da primeira crença monoteísta. Lembra da história dos hebreus? A história dos hebreus é narrada no Velho Testamento. Né? O Velho Testamento é, a Bíblia é considerada, pode ser considerada um documento histórico, apesar de ter elementos que você acredita ou não, dependendo da fé, mas tem fundamentos históricos, é um documento histórico. E a história dos hebreus começa com Abraão. Abraão, um cara que morava lá na Mesopotâmia, onde acreditavam em vários deuses, e ele teria feito uma aliança com Deus e saiu em busca de uma terra prometida. Então, a saga dos hebreus é a busca pela terra prometida. E nesse meio tempo, com vários capítulos complicadíssimos, como os hebreus sendo feitos escravos no Egito, fugindo do Egito sob liderança de Moisés, atravessando o Mar Vermelho. São passagens bíblicas que mostram para a gente, por mais que possam haver elementos ali que você acredita ou não, dependendo da fé, mas mostram para a gente a saga de um povo em busca de uma terra. Agora, a grande importância histórica dos hebreus é justamente o fato de que eles são, portanto, os criadores do monoteísmo, da primeira crença monoteísta, que vai ser a base das grandes religiões monoteístas que nós temos no mundo até hoje. Judaísmo, que surge entre os próprios hebreus, cristianismo logo depois e islamismo alguns séculos mais tarde. Podemos dizer que as três religiões monoteístas têm a sua origem lá no monoteísmo que começa a ser desenvolvido pelos hebreus. Então, é a grande herança, com certeza. E os persas, dinheiro e poder? Cara, os persas vão formar um império gigantesco, cara. Os persas começaram a sua trajetória aqui, ó, na Pérsia, planalto do Irã, né, aproximadamente onde está o país chamado Irã hoje, mas fizeram um grande império. Um grande império. Um dos maiores impérios da antiguidade. E chegaram a desenvolver aquela que é considerada a primeira moeda internacional, o dárico, que foi criada pelo imperador persa chamado Dário. Sobre os persas, tem duas coisinhas que eu queria citar para vocês, que são importantes, que podem aparecer na tua prova. Primeiro, o fato de que os persas tinham uma estratégia de expansão diferenciada. A estratégia de expansão persa passava muitas vezes pelo respeito aos povos dominados, davam a oportunidade do povo dominado se converter, e nesse caso, o povo dominado que se convertia, né, que passava a seguir a religião dos persas, por exemplo, era incorporado, era considerado persa também a partir de agora, e mesmo quando o povo dominado não se convertia, se eles aceitassem o domínio, eles eram respeitados, tinham a sua religião respeitada, por exemplo. Então, é uma estratégia de domínio interessante. E quando não eram aceitos, quando o povo dominado não aceitava, relutava, claro, aí eles usavam o seu grande poderio militar. Mas outro ponto de destaque dos persas é a religião. Uma religião baseada no dualismo. O que é o dualismo, Chico? Dois deuses. É chamada de zoroastrismo ou mazdeísmo, a crença na existência de um deus do bem e de um deus do mal. Inclusive com a ideia de que você precisaria decidir de que lado estava, do lado do bem ou do lado do mal. O profeta persa, chamado Zoroastro ou Zaratustra, ele definia que um dia o bem venceria e quem estivesse do lado do bem estaria salvo. Então, é uma religião dualista de dois deuses, mas se olhar por outro ponto de vista, ao falar de dois deuses, um do bem e um do mal, dá para a gente estabelecer algum vínculo, alguma relação com Deus e o diabo para os hebreus, para os judeus, para os cristãos. Só que entre os persas não se falava Deus e o diabo, e sim dois deuses, um deus do bem e um deus do mal. Beleza, people? Tranquilo? Então, agora, convidá-los aí para cantar novamente, porque é assim que a gente faz o método História Chico Hitz. A gente canta, a gente detalha os pontos, os itens do hit e a gente canta de novo para fechar o assunto. Vamos comigo? Canta junto, hein? Canta junto. Deixa o Chico no vácuo, não. Não é só porque eu não tô vendo vocês cantar que vocês vão deixar o no vácuo, né? Canta junto, galera. É o seguinte. Vamos lá. Com o fim da pré-história, vem a idade antiga. É a antiguidade oriental, Egito e Mesopotâmia, é num crescente fértil, com Nilo, Tigre, Eufrates, coisa e tal. Tem servidão coletiva e a teocracia, poder criminal. Também o politeísmo e a sociedade é estamental. E os fenícios então, alfabeto e navegação. Os hebreus um só Deus irão ter, e os persas dinheiro e poder. E os fenícios então, alfabeto e navegação. Os hebreus um só Deus irão ter, os persas dualismo, religioso e poder. Aê! Feito, minha gente querida!